Paraná em Rede.
O assédio moral assumiu novos formatos com home office. Para combatê-lo, é indispensável uma mudança de postura no interior das empresas. Acompanhe a reportagem de Amanda Yargas.
Antes da pandemia, pelo menos 3,8 milhões de brasileiros já atuavam em home office, segundo dados do IBGE de 2018. Em 2020, o Brasil chegou a ter quase 9 milhões de pessoas trabalhando nesse modelo. Apesar do distanciamento e das mudanças na dinâmica de trabalho, o assédio moral encontrou novas formas de se fazer presente, conforme a professora Dinamara Machado, doutora em Educação e diretora da Escola Superior de Educação da Uninter.
E claro que nós carregamos para o teletrabalho algumas questões que a gente vem combatendo há muitos e muitos anos no ambiente de trabalho. Então, desde que a gente fala nessa sociedade moderna, né, no discurso que nós temos na ONU e em todos os outros organismos de direitos humanos, o assédio é um dos discursos que a gente tem tentado combater com os direitos humanos, né? Então, quando as instituições vão para home office, é óbvio que o assédio moral ainda existe.
O assédio moral se caracteriza quando um funcionário é exposto repetitivamente a situações humilhantes ou constrangedoras durante o trabalho, algo que não necessariamente vem da chefia e pode acontecer inclusive entre colegas do mesmo nível hierárquico. Sobrecarregar um funcionário de tarefas, isolar o colaborador, impedindo a sua sociabilidade, o seu crescimento na empresa, desmerecer o trabalho e espalhar rumores, vigiar excessivamente. Todas essas são situações de assédio moral. Atualmente, novas estruturas organizacionais têm o objetivo de evitar este tipo de comportamento. É o caso do compliance, canais de denúncia, apoio jurídico e psicológico, um RH preparado para estes desafios que são fundamentais nesse processo. Porém, a professora reforça que, para além dessas estruturas, é preciso uma mudança de comportamento institucional.
Mas ter esses itens essenciais não significa uma mudança organizacional. E para mudar uma organização, depende de um trabalho de formiguinha, né? Com programas de convivência, estabelecendo ética social, ética de relacionamento, trabalhando as lideranças, trabalhando todos aqueles que estão ali, incorporando novos discursos para esses profissionais, que um RH bem estruturado, junto com todo o processo de formação daquela instituição, consiga, sim, fazer com que as pessoas percebam que existem os canais legais, que existe a força da lei, sim, mas que, principalmente, existe uma necessidade de promoção da humanização.
Repórter Amanda Yargas.
A prática de atividades físicas, aliada a uma boa alimentação, é essencial para uma melhor qualidade de vida. Buscando mudar a realidade local, Campo Mourão desenvolveu o Campo Mourão Mais Ativa, projeto que leva a ginástica para diversas faixas etárias e que passou a oferecer aulas online durante a pandemia. Acompanhe a reportagem produzida pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, Sindafep.
Bom gestor público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
A prática de atividades físicas, aliada a uma boa alimentação, é essencial para uma melhor qualidade de vida. Entretanto, 20% da população adulta mundial não pratica exercícios, de acordo com a OMS. Buscando mudar a realidade local, Campo Mourão desenvolveu o Campo Mourão Mais Ativa, projeto que leva ginástica para diversas faixas etárias. O presidente da Fundação de Esportes do município, Marcelo de Oliveira Lima, fala sobre a adaptação dos trabalhos durante a pandemia.
Quando da pandemia, a gente conversou com a equipe, ficou uma semana tudo parado, assim, a gente também não sabia de cara o que fazer. Aí nós sentamos com a equipe e tivemos a ideia, por que não abrir um canal no YouTube? A princípio a gente começou a mandar aulas pelo WhatsApp. E aí tinha gente que abria, que não abria, pesava muito, o celular é mais antigo, as pessoas de idade ficam um pouco mais de dificuldade de acessar e tal. E aí a gente resolveu criar o canal do YouTube. Criamos o canal, informamos todo mundo, começamos a divulgar que as aulas seriam através do canal, né? Os professores gravavam as aulas.
O programa possui uma ficha cadastral completa dos participantes. As atividades são desenvolvidas em diversos grupos, como Escola Mais Ativa, Mulher Mais Ativa, Servidor Mais Ativo e Terceira Idade em Ação. Antônia Maria é uma das participantes do projeto e fala sobre a prática de exercícios na pandemia.
Graças a Deus, já faz 10 anos que eu participo assim, dessa ginástica, assim, né? E continuo nesse campo Morão Mais Ativo. Então, mas agora que está essa pandemia, não parou, porque eles estão passando, né, as videoaulas, né? E daí eu faço pelo YouTube, né? Pelo celular, eu acompanho todas as aulas assim, que eles passam.
Marciele Souza também participa do projeto e percebeu uma melhora no seu condicionamento físico.
Quando eu procurei o programa que eu comecei a fazer, eu percebi assim que eu tinha muita dor nas pernas. E eu percebi que conforme eu fui fazendo as aulas, eu fui conseguindo realizar os exercícios e as dores cessaram, né? Melhorou muito a dor.
Os bons resultados garantiram à iniciativa o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná em 2018 e 2019. Pela sua adaptação ao cenário de pandemia e melhora nos resultados, o projeto recebeu o troféu Prêmio Gestor Público Paraná 2020. Para o secretário, a premiação reconhece os projetos que mudam a realidade da população.
A gente se inscreveu desde o primeiro ano, aí o pessoal do prêmio esteve aqui, nos orientou para a melhoria do projeto, foi uma consultoria aí sensacional. E para nós é motivo de orgulho, né? O prêmio realmente enaltece os trabalhos voltados para a comunidade nos municípios. Toda uma metodologia que a gente seguiu, que eles nos ajudaram. Então, realmente para o município, o nosso prefeito teve aí na entrega do certificado que a gente ganhou também, ficou impressionado com o tamanho do evento, com a organização do evento, realmente é motivo de orgulho para a Fundação de Esporte, para o município de Campo Mourão e para todos os envolvidos no processo.
O Prêmio Gestor Público Paraná 2021 está com inscrições abertas. Gestor Público, inscreva projetos do seu município pelo site pgp-pr.org.br.
Além do pulmão, os rins estão entre os órgãos mais afetados pelo coronavírus. A pandemia fez aumentar procedimentos de diálise e hemodiálise. E em casos crônicos, o transplante é a alternativa. Mais detalhes na reportagem de Amanda Yargas.
Segundo uma pesquisa do Centro de Estudo, Pesquisa e Inovação do Hospital Cajuru, em parceria com o Hospital Marcelino Champagnat e a PUC Paraná, a Covid-19 é uma doença vascular. Por isso, os mecanismos da lesão do vírus nos vasos do pulmão também podem ser encontrados nos vasos do coração e dos rins. Os rins são os responsáveis por filtrar o sangue e eliminar as toxinas. E em casos mais graves da Covid-19, os pacientes podem ter complicações severas nesse órgão, com necessidade de hemodiálise ou diálise. A situação é mais crítica em diabéticos e hipertensos. Em 70% dos casos que necessitam de transplantes de rim, o paciente apresenta uma dessas ou ambas as condições. Por isso, o nefrologista do Hospital Cajuru, Alexandre Binelli, orienta cuidado redobrado durante a pandemia.
As pessoas que fazem diálise, elas não devem perder as sessões. Quem já tem algum grau de comprometimento renal, de disfunção renal, deve manter o tratamento de suas doenças, principalmente de diabetes, hipertensão, e de forma geral tentar não se expor também com medicamentos que podem piorar a função renal, dentre eles, e de fácil acesso, os anti-inflamatórios.
As doações de rim podem ser feitas de duas formas, tanto com um paciente falecido com morte cerebral, quanto por doador vivo com compatibilidade. E o Paraná se destaca com a maior taxa de doação do país.
Um destaque que o Paraná é o estado que tem a taxa de captação de doador falecido maior do país e uma das maiores do mundo. Então nós ultrapassamos 40 doadores por milhão. Para se ter uma ideia, Santa Catarina vem na sequência, também acima de 35, próximo a 40. Depois, Rio Grande do Sul, em torno de 20, 25, sendo a maioria dos outros estados abaixo de 15 doadores por milhão. Então, o Paraná é referência, isso se deve ao trabalho da Central Estadual de Transplantes no comando da doutora Arlene Cagol. Isso pode ser facilmente comprovado.
Repórter Amanda Iargas.
Confronto entre Coritiba e Operário pela Copa do Brasil será na cidade de Joinville. As notícias do esporte com Anderson Luiz.
Esportes. A Confederação Brasileira de Futebol confirmou a mudança de local da partida entre Coritiba e Operário Ferroviário pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo será no dia 6 de abril, às 7 da noite, na Arena Joinville, em Santa Catarina. A partida seria realizada no estádio Couto Pereira, mas a Prefeitura de Coritiba proibiu eventos esportivos e, como não teria tempo hábil para mudar de local em caso de prorrogação do decreto, o Coxa escolheu a cidade catarinense. O jogador brasileiro Arthur, da Juventus, se envolveu em polêmica na Itália. O volante foi flagrado pela polícia de Turim em uma festa na casa do companheiro McKennie. O argentino Dybala também estava no local. Todos foram multados pelos policiais e também pelo clube italiano, que estuda, inclusive, vetar os jogadores dos próximos compromissos da equipe. Arthur, Dybala e McKennie infringiram as normas sanitárias anti-Covid na Itália ao participarem da festa realizada na casa do jogador estadunidense, que teria convidado outros 20 amigos. E o São Paulo está confirmado como cabeça de chave do pote 1 no sorteio da Libertadores da América. O Rentistas avançou à final do Campeonato Uruguaio, se garantindo na competição sul-americana e deixando o Peñarol de fora da competição e ainda confirmando o tricolor do Morumbi no primeiro pote do sorteio, que será realizado no dia 9 de abril. Além do São Paulo, outros brasileiros na Libertadores são Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras. Grêmio e Santos estão disputando a segunda fase, que é preliminar aos grupamentos da competição. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha uma excelente semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.